Copenhagen, o futuro e o clima.
O presidente Lula voltou a criticar hoje, em seu programa de rádio, a posição dos países desenvolvidos na Conferência do Clima de Copenhague, que terminou nesse sábado com um acordo pouco conclusivo. Agora, lideranças ambientais e políticas começam a pensar nas reuniões de 2010 que devem tratar do assunto. Pedro Nogueira, quais foram as principais reações a esse acordo de Copenhague?
Bom, Alessandra, são dois tipos de repercussões sobre o acordo. Entre especialistas e organizações não governamentais, o clima é de decepção. Afinal, apesar de incentivar os países a adotarem metas individuais de redução de emissões de carbono, o acordo não conclui uma meta global clara. Por não ter sido aprovado por unanimidade pelos 193 países participantes da COP15, o documento não pode sequer ser considerado um documento oficial das Nações Unidas. Outra lacuna apontada pelos críticos de Copenhague é que ele não contém detalhes sobre a gestão dos recursos direcionados aos países mais pobres para reduzir o impacto do aquecimento global. O acordo diz que o fundo tem um montante anual de 30 bilhões de dólares até 2012 e, a partir daí, 100 bilhões até 2020. Parte desse dinheiro vem da contribuição já declarada da União Europeia e de alguns outros países, mas ainda não ficou definido de onde vai vir o restante do dinheiro e como ele será investido. O acordo também não especifica o destino do protocolo de Quioto, que vence em 2012 e, portanto, não há previsão do que deve ser feito das negociações climáticas depois desse período. Além dessas críticas, Alessandra, há quem diga que o acordo de Copenhague foi um bom primeiro passo dentro das possibilidades de negociação dos países. O próprio presidente americano Barack Obama, considerado o pivô do fracasso da conferência, diz que é melhor um acordo reduzido do que acordo nenhum. Hoje, no programa Café com o presidente Lula criticou os países desenvolvidos por contribuírem pouco com as negociações. Ele destacou principalmente os Estados Unidos, que baseiam sua meta de emissões no ano de 2005 e não de 1990, como o restante dos países. Isso faz com que a meta americana seja muito mais baixa em comparação com as outras reduções anunciadas. Ele destacou ainda que essa resistência dos Estados Unidos em ajudar nas negociações incentiva outros desenvolvidos a contribuírem menos. Lula falou ainda sobre a participação do Brasil na conferência. Vamos ouvir.
Nós resolvemos diminuir o desmatamento na Amazônia em 80% até 2020. E nós também resolvemos mais três coisas importantes, ou seja, diminuir o desmatamento no Cerrado, o setor siderúrgico nosso, nós vamos trabalhar para que ele utilize carvão vegetal e não carvão mineral, para também diminuir a emissão de gás de efeito estufa, e a nossa matriz energética, que já é a mais limpa do mundo do ponto de vista da energia elétrica. Nós temos 85% de energia elétrica limpa, portanto o Brasil estava totalmente à vontade e o Brasil foi considerado durante todo o encontro como o país que apresentou a melhor proposta, como o país que trabalhou isso corretamente. E, graças a Deus, a decisão do governo que nós enviamos ao Congresso Nacional foi aprovada e agora é lei. Portanto, já não é mais a vontade do presidente Lula. Agora, quem quer que governe esse país vai ter que cumprir.
Esse foi o presidente Lula comentando sobre o desfecho da Conferência de Copenhague.
Pedro, e quem que é o nosso entrevistado de hoje para fazer uma análise sobre esse desfecho de Copenhague?
Alessandra, hoje eu conversei com o professor Leandro Rangel, do Departamento de Relações Internacionais do UnBH, Centro Universitário de Belo Horizonte, que falou sobre os impactos desse acordo para o futuro das negociações climáticas. Vamos ouvir.
A gente tem que esperar um caso específico, emblemático, é o caso americano. O Obama, apesar de todas as críticas que ele recebeu em relação à sua posição em Copenhague, ele estava de mãos atadas. Ele foi para Copenhague negociar com uma limitação específica da política dada pelo seu Senado. O Senado americano não aprova nada além daquilo que ele acordou junto aos países do mundo. Outros países já têm uma pretensão mais elevada. A Europa tem cedido bastante em prol do meio ambiente. Ela tem algumas vantagens comparativas em relação aos outros estados do mundo, que a permitem oferecer um pouco mais em termos de proteção ambiental do que, por exemplo, Estados Unidos, etc. Os países do G77, que são liderados pelo Brasil, pela China, pela Índia, também têm interesse em oferecer um pouco mais, porém estão sendo conclamados a se quebrar em algum sentido. E os mais fortes grupos oferecerem um pouco mais em termos de questões financeiras, né, de participação do fundo e coisas do tipo. Ou seja, para a Cidade do México, para a COP16, a expectativa não é tão grande assim, haja vista que os números científicos já estavam nas nossas mãos agora para acompanhar na COP15, que não vão se alterar. Na realidade, o que a gente pode até perceber um aprofundamento dos problemas climáticos até o ano que vem. Bem, o que eu acho interessante em relação a Copenhague é que nós chegamos a Copenhague no início do mês de dezembro com alguns problemas gerais, especificamente as questões do fundo e da questão de quanto a gente deveria reduzir em termos de emissão de gases, ou seja, uma tentativa de substituição de Kyoto ou coisa do gênero, e saímos de Copenhague com os mesmos problemas, nós conseguimos resolver nada. Na realidade, até evoluímos em problemas, já que ficou clara a posição, a situação antagônica de muitas lideranças internacionais. De vantagem, houve apenas uma, manutenção de Kyoto, Kyoto estava a morrer, pelo menos conseguiu se manter Kyoto para pelo menos alguns anos a mais, até 2012, conforme é indicado anteriormente, sem a participação ainda dos Estados Unidos, que era fundamental, mas com algum tipo de postura diferenciada americana em relação ao Kyoto. A expectativa é que a gente consiga resolver os problemas de fundo e de valores específicos até o ano que vem, para poder substituir Kyoto, que está claramente aquém da necessidade do mundo.
Nós ouvimos o comentário do professor Leandro Rangel, do Departamento de Relações Internacionais do Centro Universitário de Belo Horizonte, que falou sobre os impactos do acordo final de Copenhague para o futuro das negociações climáticas. Alessandra?
Obrigada, Pedro.